Evidentemente que não é só o financiamento. Tem que ter um gerenciamento qualificado, uma fiscalização, um acompanhamento. Além dessa sangria que eu falei há pouco, existem também os desvios que são absurdos. Eu sou inconformado com os desvios de recursos da saúde. Eu acho que a gente precisa ter legislações mais severas para coibir esse tipo de crimes que, na minha avaliação, devia ser classificado como crime hediondo, porque não dá às vítimas anônimas, distantes, o direito de reação. Então, é um ato covarde, sobretudo, né? Mas, em cima do que eu falei, ministro Padilha, eu acho que a gente precisa investir com muito vigor na assistência básica, no PSF, por exemplo, né? A gente precisa investir bastante no PSF. Eu acho que a gente precisa... Eu fiquei feliz com a sua informação, que está oferecendo a possibilidade de dobrar os recursos. Eu acho isso fantástico. Agora, evidentemente que eu também sou defensor incondicional da meritocracia. Se nós não tivermos isso, as coisas ficam soltas. Porque é a condição humana, você responde à cobrança, você responde ao reconhecimento, mas o ser humano é assim. E a gente precisa implementar essa dinâmica no serviço público, de forma que a gente possa oferir os resultados do jeito que a gente determinou com as nossas metas. Então, acho que essa questão da meritocracia, a possibilidade de dobrar os recursos do PSF, eu acho que é muito boa. Eu acho que a gente precisa, sim, aumentar o número de equipes do PSF. A gente precisa aumentar o piso de atenção básica, aumento real do piso de atenção básica. E a gente precisa, nós tivemos a oportunidade de já conversar pessoalmente isso, de uma forma bem informal, de uma maneira bem formal. Eu sou defensor, ministro, da implantação de um pediatra no PSF. Eu não sou pediatra, mas eu reconheço a importância. Existe uma crise no Brasil, há pouco tempo passou no Fantástico, na Rede Globo, crise na assistência à criança no Brasil. Lá no meu estado, o estado está fechado, vendo os pronto-atendimentos de atendimento à criança fecharem, porque nós não temos pediatras. Não é porque a escola formadora não ofereça vagas, é porque não existe estímulo para o jovem profissional se especializar numa área tão nobre. Daqui a pouco, nós vamos ter os nossos filhos, os nossos netos, sendo atendidos por pessoas que não têm habilitação para atender a criança, porque é diferente. Eu trabalho UTI, sou intensivista, sou cardiologista, mas não me acho em condição de atender uma criança. Eu não me acho. Porque é totalmente diferente. A anamnese é diferente, a terapêutica é diferente, até a epidemiologia da criança é diferente. Portanto, uma das formas da gente estimular a presença de pediatra no mercado é abrir o próprio mercado para isso. E veja que é uma luta da Sociedade Brasileira de Pediatria de muitos anos. Ninguém quer mais ser pediatra. Os pediatras estão fechando os consultórios, estão mudando de especialidades ou estão conseguindo empregos, né? Porque ninguém quer mais, porque a remuneração do pediatra é muito baixa e todos nós sabemos que uma vez atendida, o pediatra tem que deixar disponível o seu celular para qualquer hora do dia e da noite. Mas, senhor presidente, só para concluir, que eu me demorei muito, o assunto de saúde realmente é um assunto que interessa a todos nós. Quanto à questão, senhor ministro, da residência médica, uma forma de fixar o médico lá no interior do Brasil, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa questão. Eu defendo a abertura de maior número de vagas para a residência médica, sobretudo para as vagas que o mercado precisa, que nós precisamos, né? Agora, precisa, sobretudo, de uma política de recursos humanos que estimule o profissional ir para o interior. Eu defendo a carreira de Estado para a saúde. Porque tudo que é prioridade nesse país se transforma em carreira de Estado. É assim com a magistratura, é assim com a Receita Federal, é assim com a Procuradoria, enfim, tudo, Polícia Federal, tudo que é prioridade se transforma em carreira de Estado. Por que não a gente invocar esse direito de priorizar a saúde estabelecendo a carreira de Estado? Porque aí sim nós vamos ter o estímulo necessário para oferecer assistência médica no interior do Brasil. Então, senhor ministro, eu quero fazer esse relato, dizer que eu tenho algumas opções, eu tenho proposta, inclusive alguns projetos apresentados aqui na casa, opções para financiamento alternativo da saúde. Como, por exemplo, eu apresentei um projeto do FIES que dá a oportunidade, dá a opção para o estudante, o profissional que terminou o curso de medicina, enfermagem, odontologia, pagar o FIES sob forma de serviço prestado à instituição pública. É uma forma de ocupar, ocupar essas vagas que estão faltando. E outras medidas mais, outros projetos mais, como, por exemplo, a multa de trânsito, destinar um percentual para os hospitais que atendem trauma, sobretudo atendem trauma do trânsito. Enfim, tem várias outras medidas alternativas de financiamento da saúde. Então, eu quero parabenizar, sobretudo, essa política de oferta de medicamento para hipertensão e para diabetes. É impressionante o alcance dessa medida tão simples, ministro. Mas nós só vamos auferir os resultados daqui a alguns anos. Que nós sabemos que saúde pública a gente vai conferir lá na frente. Então, eu tenho certeza que essas medidas adotadas por Vossa Excelência na questão de distribuição remédio da hipertensão e diabetes, nós vamos ter um grande resultado daqui a uns 5 anos. Então, quero parabenizar e dizer que nós estamos absolutamente alinhados com a sua postura e na defesa da sua gestão frente ao Ministério da Saúde.
Agradeço, senador Paulo Pavim. E concedo a palavra à ilustradora Ângela Portela. Por 4 minutos, espero que Vossa Excelência cumpra literalmente aquilo que nós acordamos aqui diante dos membros da comissão, que tem vários senadores e senadoras que querem fazer essa indagação, e eu imagino que todo mundo tem outros compromissos também. Muito obrigado, senadora. Com a palavra.
Certamente, senador Jaime Campos, presidente dessa comissão, vou procurar ser bem objetiva. Ministro Alexandre Padilha, quero lhe parabenizar pela exposição didática, com bastante informações a respeito do plano de saúde do governo da presidenta Dilma, a preocupação e a sensibilidade que Vossa Excelência tem em reconhecer que a população brasileira clama por uma saúde melhor. E eu fico muito contente, muito feliz de ver aqui também, além da sua preocupação com uma gestão eficiente, com uma gestão transparente, a sua relação com os entes federados, com este parlamento. Eu acho que concordo com a senadora Vanessa Graziotin, essa relação leve e amistosa, ela contribui muito para que o senhor possa realizar um trabalho eficiente que todos nós aqui esperamos e confiamos que vai ser realizado. Queria destacar aqui o resgate do cartão SUS. Eu penso que é um projeto de fundamental importância, porque vai permitir aos gestores, aos profissionais de saúde, acessar o histórico do paciente. Quero destacar aqui também a Rede Cegonha, que foi lançado recentemente em Minas Gerais. É um programa de atendimento à saúde da mulher, desde o momento em que ela identifica a gravidez, no parto, no nascimento da criança até os 2 anos de idade. Eu, como presidente da Subcomissão dos Direitos da Mulher, festejei durante sessão solene lá na nossa comissão o fato da presidenta Dilma estar demonstrando a sua prioridade em atender a mulher brasileira. O outro projeto que eu gostaria de destacar aqui é o programa de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e do câncer de mama, que é o câncer que mais mata as mulheres brasileiras. Também festejar o fato de ter sido lançado na região norte, no estado do Amazonas, porque já existem estudos do Ministério da Saúde que comprovam que a incidência desse tipo de câncer entre as mulheres da região norte é quase o dobro da média nacional dos outros estados. E aí, ministro, eu queria, falando do programa de prevenção do câncer de colo de útero, eu queria demonstrar aqui a minha preocupação e pedir ao Ministério da Saúde uma atenção especial, redobrada, para a execução desse projeto e do Rede Cegonha também na região norte. Nós temos uma região que tem uma rede hospitalar reduzida em relação às outras regiões. Nós temos postos de saúde que funcionam de forma precária. Nós temos toda uma situação que merece um olhar e uma atenção especial para que esse projeto, para que esse programa da Rede Cegonha, do Programa de Prevenção à Saúde da Mulher, possa ser executado e possa ter os resultados que as mulheres brasileiras, que a população precisa e espera. Queria também sugerir ao senhor ministro, ao Ministério da Saúde, que nós percebemos que existe e está sendo bem executado, existe todo um planejamento, todo um aporte de recursos para os programas nacionais de atenção à saúde da mulher, E eu festejo e parabenizo por isso. Agora, nós queríamos propor ao Ministério da Saúde a construção de uma política nacional da saúde do homem. Eu penso que nós também temos que nos preocupar com a saúde dos homens brasileiros. Gostaria de lhe parabenizar também, ministro, por pouco tempo que o senhor está à frente do Ministério da Saúde, já conseguiu retomar um programa muito interessante, que é o Farmácia Popular. Depois da concessão de remédios para hipertensão e diabetes nas farmácias populares do país, já aumentou em 67% o número de usuários, de pessoas que buscam esse atendimento. Então, para finalizar, eu queria lhe parabenizar, lhe desejar boa sorte. Nós confiamos e esperamos que os resultados de sua gestão e da presidenta Dilma vai, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade da saúde pública do nosso país. Muito obrigada.
Senadora Portela, e quero registrar aqui também a presença do Dr. Dirceu Balbano, diretor-presidente da Anvisa, que nos honra com a sua presença, acompanhado do nosso ministro Alexandre Padilha. Uma palavra, pela ordem de inscrição, a valorosa senadora pelo Estado do Mato Grosso do Sul, que inclusive teve uma notícia do dia de ontem, não sei se é verdadeira, Vossa Excelência me parece estar nos abandonado indo para o TSE daquele estado. Tenho dúvida alguma que vai orgulhar também muito o TSE do estado do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, a senadora Marisa Serrano.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o ministro e dizer que tem uma reunião na Comissão de Educação, e eu sou professora, o senhor sabe disso, muito importante, mas eu deixei aquilo lá porque estava dizendo ao senador Eduardo que o fundamental agora é a gente discutir a saúde, e antes de Vossa Excelência chegar, eu tinha colocado aqui para os companheiros que se as pesquisas todas indicam que o problema da população brasileira hoje é a saúde, e no meu estado não é diferente, Mato Grosso do Sul. Então, não tem como a gente não estar aqui, ouvir Vossa Excelência e ver o que é que nós podemos ajudar para que essa situação modifique. Senhor ministro, esse caos na saúde, e é um caos, está instalado. Então, nós temos que ver o que vamos fazer daqui para frente. Se deixamos chegar no ponto em que chegamos, nós temos que ter agora um rumo específico, principalmente para aqueles mais pobres, para aqueles que estão nos postos de saúde, para aqueles que precisam dos hospitais públicos. Então, aí é o nosso foco maior para o atendimento da nossa população. Nós queremos todos os outros programas que o senhor colocou. Precisamos de todos. Precisamos da saúde da mulher, precisamos do cegonha, precisamos de tudo isso. Mas o emergente, o fundamental, é o atendimento básico. É aquilo que a população precisa para viver. É aquilo que é mais urgente para ele. E os postos de saúde superlotados. Isso eu estou falando do meu estado, Mato Grosso do Sul. Não há hospitais, e aqui eu tenho uma pesquisa, ministro, que diz que 70%, estava falando com o senador Eduardo, 71%, e é a pesquisa do IPEA que o senhor conhece, diz que 71% classificam o SUS como o atendimento como regular, ruim ou muito ruim. Vossa Excelência disse que isso é o geral, que não é aqueles que entram no SUS, que conseguem a porta de entrada. Mas a percepção do brasileiro é essa, ministro. A percepção do brasileiro é de 71% classifica o sistema como regular, ruim ou muito ruim. Então, nós temos que, eu queria pedir a Vossa Excelência que nos desse as metas, deixar um pouco tudo aquilo que o Ministério está fazendo e dizer o objetivo, a meta, para diminuir essa questão é essa, principalmente na área da falta dos médicos, do equipamento e das alas desativadas dos hospitais, que não tem explicação. Então, essa é uma das questões. É o rumo efetivo. Se são quatro metas que nós temos que, durante a sua gestão, nós vamos acompanhar, são quatro metas. Então, aquelas que também nós temos que acompanhar o Ministério. E a outra questão. Há uma questão que saiu aqui num jornal do meu estado, na mídia Max, que eu procurei saber se era real, e é real, ministro. O que tem aqui no jornal? Exames desse mês, exames, consultas e cirurgias são cobradas de pacientes de vários municípios do interior de Mato Grosso do Sul quando eles procuram atendimento pelo Sistema Único de Saúde em suas cidades. Eu procurei saber se era verdade isso, e é verdade, ministro. Várias pessoas têm que pagar para ser atendida pelo SUS. aquilo que o senador Davi disse aqui. A corrupção que está acontecendo e que está ficando endêmica nesse país, em todas as áreas, está acontecendo também no SUS. Como é que nós vamos fazer para fiscalizar isso, ministro? Para acompanhar e garantir que isso não aconteça. Eu acho que essa é um grande trabalho que nós temos que fazer, principalmente porque, ministro, quando a pessoa não consegue ser atendida no posto de saúde público ou no hospital público, a Constituição lhe dá o direito de procurar uma instituição privada que seja... tem convênio com o SUS. É o artigo 199 da Constituição, parágrafo 1º, que diz: as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Quer dizer, expandir essa rede é fazer o quê? Quer dizer, algo precisa ser feito nessa questão. Depois, senhor ministro, eu queria colocar duas questões rápidas aqui. Uma delas é em o atendimento de dependentes químicos, que Vossa Excelência colocou aqui. Em Mato Grosso do Sul foi feito, eu estou me referindo ao meu estado, porque é a referência que eu tenho. Ontem foi feita uma grande apreensão, e a primeira apreensão no meu estado, de uma nova droga chamada Oxy. A Polícia Federal fez essa apreensão, saindo do meu estado, vindo do Paraguai, saindo pelo Mato Grosso do Sul e indo para o Paraná. Essa era a rota do Oxy. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós tivemos aqui uma política específica para combater a AIDS, uma política nacional que deu certo, que é referência mundial. Não espero que a gente tenha outra referência mundial nessa área, mas é algo que está crescendo, que está corroendo a nossa juventude, principalmente a nossa juventude. Vossa Excelência tem razão quando diz que o álcool é o grande vilão, mas nós temos que pensar que, além do álcool, as drogas também, nós estamos já entrando numa política para o álcool, as pessoas estão ficando mais atentas que isso é uma droga. Mas nós precisamos de uma política mais efetiva, ministro. Quais são os grandes problemas brasileiros? Esse é um grande problema? É o problema das drogas, incluindo o álcool? Então, esse tem que ser um problema que nós temos que ter uma política efetiva, e não pontuais, por exemplo, só para o álcool, na região do Rio de Janeiro e São Paulo, que estão despontando, no Rio Grande do Sul, etc. Tal. Mas não, política nacional. Então, termino aqui a minha fala, dizendo que ainda, Vossa Excelência tocou muito a questão do envelhecimento da população brasileira. E essa é uma questão que eu me preocupo muito, porque eu estou chegando na terceira idade, e é uma questão, falo aqui, não parece, também acho, mas... Muito, muito obrigado, Moca. Pronto, concordo com Moca. Se essa é uma questão que é de atenção nacional, e é uma questão medida pelos índices, não tem como a gente retornar, é uma questão, o país está envelhecendo, então nós temos que ir para isso, para essa, ter uma política efetiva nessa área também, ministro, efetiva para o envelhecimento, que a gente pudesse ter mais tranquilidade. Justamente o senador Paim, que briga e luta tanto aqui pelos aposentados, é saber, e os aposentados estão brigando no Brasil inteiro, ministro. É a hora que eles mais precisam da saúde, é a hora que elas lhe falta. Então, é essas questões que eu sei, para encerrar, que eu sei que são dramáticas todas, parabenizo pela exposição, mas na prática o que nós estamos vendo é realmente um caos na saúde pública. É isso, senhor presidente.